Jesus, muito obrigado por essa noite. Nós temos mais uma oportunidade de fazer o bom depósito em nós. Como vasos, nós temos um tesouro. Que nessa noite essa palavra seja muito apreciada por todos. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela Bíblia, por todos os livros da Bíblia, que eles prefiguram Cristo e a Igreja. Senhor Jesus, esse aqui é o manual do vencedor. Quem se dispuser a ter um coração puro e limpo para ler a Bíblia, dela desfrutar, será um vencedor. Amém. Senhor Jesus, obrigado. Nessa noite, Senhor, nosso coração está cheio de alegria. Senhor, me capacite nessa noite a falar pelo Senhor. E cada um de nós que veio aqui, abra os nossos corações, tire as barreiras, tire o pecado. Ó, Senhor Jesus, a toda treva, porque Deus é luz. E onde há luz não há trevas. Senhor, obrigado, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Primeiramente, queria dizer que essa é a penúltima mensagem dessa série do Alimento Diário. E domingo que vem, sábado que vem, melhor dizendo, nós estaremos na conferência. Mas muitos ficarão aqui, né? Então, o fluir do Espírito continua. Porque é como um rio, que não para de fluir. Se parar de fluir, não é rio. Não é verdade? É uma lagoa. Na lagoa tem sapo, tem fungo, mas no rio está cheio de vida. Amém, irmãos? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Zacarias 4. As irmãs vão ler Zacarias 4, 6. As irmãs acharam? Digam amém. E os irmãos vão ler Gálatas 3, 5. As irmãs podem ler. Zacarias 4, 6. Diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Os irmãos, agora Gálatas 3, 5. Vocês viram, irmãos? Peguei um versículo do Velho e do Novo Testamento. Por quê? Para dizer que o Espírito existe em toda a Bíblia. E não é por força, e nem por poder. E não é contra carne e sangue, mas é pelo Espírito do Senhor. Graças ao Senhor, irmãos, que nós estamos terminando essa série dos escritos de Paulo, da ideia central dos escritos de Paulo. E essa semana eu desfrutei muito do Alimento Diário. Nós vimos lá que esse Espírito que foi prometido, primeiramente ao povo de Israel, ele é um plano já muito antigo de Deus para o homem. Lá em Gênesis, quando Deus criou o homem, né, fez o homem, a sua imagem e semelhança já soprou dentro do homem, o Espírito humano, para que esse receptáculo, esse recipiente, fosse o lugar adequado para receber a vida de Deus. Então, a vida de Deus tem um lugar no homem, mas nem todos sabem disso. Nem todos têm ou vivem essa experiência. Então, o Espírito do homem, ele é o transportador do Espírito de Deus. Se não há Espírito no homem, não tem como Deus ser transportado pelo homem. Mas nós, cada um de nós, cada homem tem um espírito humano dentro dele. Sabe o que difere do homem dos animais? ou dos peixes, ou dos répteis? Quem sabe o que difere? O espírito do homem, esse espírito lá em Gênesis, é a alma vivente do homem. É a alma. Ele só é acionado quando ele come da árvore da vida. Quando ele se alimenta de Deus. Então, o que difere o homem do animal é a imagem e semelhança de Deus. Cachorro não tem imagem e semelhança de Deus. Nem gato, nem tartaruga, nem baleia. Mas o único que tem imagem e semelhança de Deus é o homem. Então, irmãos, nós somos privilegiados. Quando Deus criou o homem, foi com essa ideia, essa intenção. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, irmãos, esse é o primeiro passo para receber a vida de Deus. Ter a imagem e semelhança de Deus. Interessante, irmãos, que a gente não pode, eu vou falar a minha experiência que aconteceu agora vindo para cá. Eu me preparei, tomei banho, 6 horas da tarde, fui lá 6:30, já estava prontinho. Pô, vou dar mais uma revisada no alimento diário, pus a minha Bíblia, o inário e o meu óculos do lado, assim. Ó. Aí 7:15, falei, opa, tá na hora de eu ir embora. Peguei tudo e blum, vim para cá. Cheguei aqui, vou pegar meu óculos. Cadê meu óculos? Não tô, esqueci meu óculos ao lado, irmãos, de tudo que eu peguei. Acho que eu estava cego lá, não é possível. O senhor não permitiu que eu visse. Não, mas o meu óculos é para perto. De longe eu enxergo muito bem, porque era uma criança de 7 anos. Mas de perto, irmãos, eu estava pertinho ali, estava pegando lá. Mas não, irmão, sabe por quê? Eu confiei na minha carne. Confiei em mim mesmo. Se eu tivesse dado uma invocadinha naquela hora, eu já estava invocando, mas esqueci de invocar o Senhor naquela hora. Com certeza eu não teria esquecido meus óculos. Mas amém que o Silvio veio aqui, ó. Trouxe o step. Esse óculos aqui é do Silvio, mas ó, caiu como luva aqui, ó. Pá! É que o Silvio já tem 61 anos, irmão. É. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso, irmãos? Nós, homens, se não dependermos do Espírito para as mínimas coisas, nós vamos estar menosprezando tudo que Deus fez desde Gênesis até agora. Nós temos que valorizar o Espírito de Deus em nós. Para todas as coisas. Eu vou sair de casa, vou fechar a porta, Senhor, guarda a minha casa. Não é verdade? Eu vou entrar no carro, Senhor, me guarda nesse trânsito caótico aqui. Irmãos, eu já vi cidade ruim para dirigir. Mas igual Bauru está difícil. Sabe qual é a melhor cidade para se dirigir? É São Paulo. Estou falando sério, irmão, São Paulo. Há 4 anos eu comecei a viajar muito para São Paulo. E eu estava, a primeira vez que eu fui para lá com o meu carro, falei, meu Deus, o que vai acontecer aqui? Irmãos, ó, mamão com açúcar. Não teve erro. Você dá sinal, todo mundo respeita. Você vai lá, você vai. Irmãos, é maravilha. Então nós temos que tomar cuidado com todas as coisas. Vou comer minha comidinha. Não é verdade? Ore ao Senhor. Ore ao Senhor. Né? Precisamos orar para todas as coisas, irmãos. Não é verdade, Paulo? E também precisamos orar, irmãos, pela propagação do Evangelho. É isso, irmãos. Parece que é tão simples. Nós estamos tão acostumados a ouvir falar do Evangelho, da graça, do reino. É ou não é? E às vezes nós nos empenhamos em orar pela pregação do Evangelho. Ou, às vezes, até não nos esmeramos para pregar o Evangelho. Mas Deus, irmãos, está assim, ó, de olho. Tudo isso. Vou dar um exemplo clássico, Olimpíadas acabaram de terminar, não é? Né? Oi? Acabou de acabar. Quem que você acha que ganhou medalha de ouro lá? Quem que você acha que ganhou medalha de ouro lá? Quem, Paulo? Não, de qualquer um, qualquer país. Os melhores, não é? Por quê? Porque eles valorizaram treinar, se submeter a dietas, dormir 8 horas por dia, disciplina, caráter. Isso não é ganhar medalha de ouro. É ou não é? Dilson, nós precisamos ganhar a medalha de ouro. Amém. O senhor quer nos dar uma medalha de ouro. Amém. O senhor está aguardando, irmãos. Nós cantamos aqui, né? A coroa da glória. Como é que é? Como é que é lá? Hã? Faz-me. Até que? Não, mas tem, eu esqueci agora a letra de cor. Não, não. É, lá no finzinho fala assim, senhor, me leva até lá. Não, mas tem uma... Tem um senão. Tem um senão para você ganhar a coroa da vida, a coroa da glória. Até faz crescer, tal, mas acho que não é bem isso que eu queria falar. Depois eu vou falar, vou ver para os irmãos. Obrigado, maninho. É isso mesmo. Como amo esse doce, faz-me a vida da alma, nega. É isso que eu queria falar, irmãos. A vida da alma. Negar. Irmãos, o que impede de nós ganharmos a coroa é a nossa vida da alma. Às vezes nos portamos como cavalos, gatos, cachorros. Temos o Espírito em nós, mas não valorizamos isso. Eu acho que se um cachorrinho, um gato tivesse o Espírito, o Senhor já tinha voltado. Porque eles são diligentes. Você já viu um bando de cachorro, de leão? De girafa, eles andam tudo junto. Oh, gnu. Quem já viu gnu? 2 milhões de gnu lá na savana. Porque eles são um. Tem o mesmo objetivo, a mesma meta. Mas, infelizmente, por causa dos nossos afazeres, nosso dia a dia, o berço que nós nascemos, as nossas dificuldades, o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, nós nos esquecemos da coroa da glória. De que o Senhor está próximo, está prestes a voltar. Mas eu tenho uma boa nova para os irmãos. Não desanimem. Não vamos desanimar, jamais. Porque nós somos filhos de Deus. E o filho recebe tudo que o pai tem, não é? É ou não é? A herança, não é isso? Tudo aquilo que o pai tem... É para os filhos, a herança. Mas às vezes nos portamos como crianças ainda. Né? Somos herdeiros, sim, mas temos uma vida de escravo. Né? Lembra, lá em Gálatas fala isso, acabamos de ler ali, né? Gálatas 4, acho que fala isso. Fala que, Senhor, nos tutores e curadores, até o tempo determinado para que nós herdemos tudo que o Pai tem. Então, irmãos, para isso, o Senhor nos coloca num ambiente para a gente amadurecer. Aquela menina que ganhou a medalha de ouro do Brasil, a primeira medalha, acho que foi de ouro do Brasil, do judô, né? Ela morava numa favela. O ambiente favorecia? De jeito nenhum. Mas ela, desde criancinha, fizeram uma quadra lá. E ela começou a treinar. O ambiente não favorecia. Mas ela tinha o quê? Ela tinha o quê? Eu quero ganhar essa medalha. E ela não mediu esforços. fez dieta, se preparou, melhorou sua massa muscular, enfim. Tudo aquilo que ela queria, tinha. Aquela quadra levou para ela lá. Apesar do ambiente não ser favorável. Mas ela tinha o quê? Uma meta, um objetivo. Eu quero ganhar essa medalha. E ela ganhou a medalha. Qual que é a nossa meta hoje? O ambiente nosso, melhor que isso, acho que é impossível. É ou não é? Então a gente tem tudo nas mãos. Faca e queijo. Mas às vezes a gente não valoriza o ambiente. Não valoriza a palavra. Não valoriza as orações, as intercessões. A gente não valoriza. E vai empurrando. Vai empurrando como aquele jovem que não quer amadurecer. E quem nos escraviza, irmãos? Somos nós mesmos. Não é o irmão que me escraviza. Eu mesmo me escravizo. Porque eu estou voltado para as minhas coisas. Eu estava lendo, irmãos, eu comecei a ler o Estudo Vida de Êxodo. Irmãos, sensacional. Sensacional. Satanás, irmãos, ele é inteligentíssimo. Satanás é inteligente. Muito inteligente. Ele também bolou o plano dele. Ele também bolou o plano dele. Ele bolou vou pôr aqui o mundo da rebeldia. Depois eu vou falar um pouquinho disso aqui, para as mamães e para os papais. Rebeldia, e com a rebeldia, idolatria. Esse aqui é um foco. Ele também tem o mundo dele, sabe do quê? Do pecado. Então aqui é Babel. Aqui é Sodoma. E tem mais um aqui. Que é o mundo da subsistência. Nosso labor. Que é representado pelo Egito. Certo? Tricampeão. Tricampeão. É ou não é? Ele bolou direitinho. Ele deu a rebeldia e a idolatria. O povo se rebelou contra Deus e começou a fazer o quê? Tudo que Deus não queria. Adorar outra coisa que não fosse ele. E também ele bolou o pecado. O pecado, a carne do homem. Para quê? Para que retivesse o homem no pecado. E também ele bolou... Isso aqui, irmãos, foi o pulo do gato. A subsistência do homem. Moradia, transporte, trabalho, estudo, casa, família, filho, orar, bate ponto, dedão. Tudo isso aí. Isso aqui afasta o homem de Deus. Mas é necessário aqui. Aqui... Muitos estão ignorantes. Aqui nem tanto, mas aqui que mora o problema. Ó. Nos usurpa. O tempo nosso é precioso. E para Deus também. Para Deus é precioso. Então Deus também bolou. Algo maravilhoso. Hiper, super, blaster, mega inteligente. Sabe o que ele bolou? O Espírito. Irmãos, Deus bolou o Espírito. Vou pôr ele aqui em cima, ó. O Espírito. Esse O Espírito, ele suplanta toda a estratégia de Satanás. Ele é o antídoto para tudo isso aqui, ó. vacina. A rebeldia e idolatria tem vacina, é o Espírito. O pecado tem vacina, é o Espírito. E a nossa correria do dia a dia tem vacina, é o Espírito. Então Deus é maravilhoso. Aí eu estava lendo hoje, falei, mas puxa, mas não tem um Espírito. Já tinha um Espírito lá em... Acabamos de ler lá um do Velho Testamento e outro do Novo Testamento. Então o Espírito tem, desde quando o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Desde quando ele criou toda, não tinha Espírito. Mas por que nós vamos falar do Espírito prometido? Por que esse Espírito é um Espírito diferente? É que esse Espírito aqui, ele tem algo nele que lá nos outros não tem. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Santidade, o... Bom, são tantos que eu nem me lembro de cabeça agora. Mas até chegar no Espírito, tem algo que poucos talvez saibam aqui. O que tem aqui nessa fórmula aqui? Hã? Tem a humanidade do Senhor. Irmãos, para vencer isso aqui, ó, nós temos que vencer como homem. Mas não como homem natural, mas como homem com o Espírito. Com um homem regenerado, preparado. Então, no, fala lá em João, fala assim, Deus é Espírito, não é? Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, o que tem nesse Deus é Espírito? Tem a vida de Deus, tá? Vida de Deus. Mas esse o Espírito, vamos ler João 7. Quero ler para os irmãos, João 7. Vamos ler o 37. No último dia, irmãos, Deus é estrategista. No último dia, o grande dia. Tinha que ser, né, Marinho? Último dia, o grande dia da festa. Levantou-se. Quem levantou? Jesus, Deus homem. Jesus, homem Deus. Levantou-se Jesus e exclamou. Você imagina se eu levanto numa festa e falo, opa, quem tem sede aí? Até posso até falar. Quem tem sede aí, vem a mim e beba. Cara, esse cara tá louco, meu. Esse cara tá doido. Aí ele fala assim, quem crer em mim, como diz a Escritura, por isso que é importante, irmão, nós temos que ler. Ler a Escritura. Tudo que eu vou falar aqui agora, que culmina agora aqui nesse O Espírito, se você não ler, você não vai entender muito bem. Mas se você já leu, você vai entender o que eu vou falar. Olha assim, ó. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Acabamos de ler lá sobre a videira, né? Aquele que permanece em mim, da videira um ramo eu sou. Desculpa. Um ramo eu sou, como amo esse doce fluir. Faz minha vida da alma nega. Ó. Oh. Cada glória eu ganha. Aí ele fala assim, olha. Isto ele disse com respeito ao Espírito. Mãos ao Espírito. Que haviam de receber os que nele crescem. Pois, olha só isso aqui agora, irmãos. Pois, o Espírito, até esse momento, não existia. A tradução correta é essa. Como assim? É? Ele falou, ó, pois o Espírito até esse momento não existia, porque Jesus não havia ainda sido. Então esse o Espírito, irmãos, não é só a vida de Deus, é a vida humana. É o viver de Jesus que está nesse Espírito aqui. É o viver de Jesus como homem. Por isso que nós somos qualificados, credenciados para vencer o mundo de Satanás aqui. Ó. O homem, quando recebe o Espírito, ele tem um antídoto, uma vacina para derrotar tudo isso aqui e ganhar a coroa da glória. Ó Senhor Jesus, que todos nós, irmãos, saiamos das nossas jaulas, né, da nossa escravidão, da nossa carne que nos escraviza e não deixa a gente desfrutar do Espírito como deve. Irmãos, o Espírito tem tudo que você imagina. É uma promessa de Deus para o homem. Lá em Abraão, lá em Gênesis 12, sai da tua terra. De onde que ele saiu? Ó, sai de Babel. E ele saiu? Ele obedeceu e saiu. Ó, irmãos, ó, já vimos que consegue vencer. Ele vivia lá com a sua família, terra idólatra, sua casa, sua parentela. O Senhor falou, sai daí, some daí, vai embora. E ele foi. De ti farei uma grande nação. Se você deixar esse mundo, você tem futuro. Você vai herdar a herança que eu quero, o Espírito. E também sabe o que ele fez? Lá no Egito, ele foi buscar também um, Moisés. É ou não é? Depois de 430 anos, o povo lá sofrendo, foram em 73 para lá, era 2 milhões depois de 430 anos. O Senhor falou, sai daí, tira meu povo daí, está sofrendo. Ele conseguiu? Conseguiu. Por quê? Porque ele vislumbrava o Espírito. Irmãos, são homens, está vendo? Não é nenhum super-herói. Mas ele tinha uma meta, a medalha de ouro, a coroa da glória. Ó, mas o maior problema nosso é esse aqui, ó. É o pecado. É o pecado, irmãos. Como vencer o pecado, Silvio? Jesus! Na cruz, irmãos. Na cruz o Senhor venceu o pecado. Jesus, homem também. Ele venceu o pecado lá na cruz. A tríade. Abraão, Moisés, Jesus. É isso aqui que nós precisamos, irmãos. A experiência de Moisés e de Abraão na nossa vida. E aqui, irmãos, viver pela vida de Jesus. Que ele se tornou o Espírito. Essa vida aqui está aqui, ó. Essa vida aqui está aqui, essa está aqui. Esse Espírito tem tudo o que nós precisamos para vencer Satanás, esse mundo satânico. Esse sistema que nos tira de ser vencedores, a nossa meta. Quem quer ser vencedor aqui, levanta a mão. É redundante falar isso, né? Mas, irmãos, nós precisamos estar atentos. Cuidado para que ninguém te engane. O mundo é tentador. As coisas que há no mundo nos tentam. Se você não estiver bem solidificado, bem embasado na palavra e na vida da igreja, no ambiente, você pode nadar, nadar e morrer na praia. É ou não é? Já vi muitos irmãos, irmãos, muitos irmãos preciosos, que hoje, infelizmente, não sei, deixaram o Senhor ou tiveram alguma decepção na vida, não sei. Mas nós queremos dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eu ainda estou aqui. Faça a tua vontade em mim. Para finalizar, irmãos, quero falar para as irmãs. Aqui tem tudo da história de irmã. Ó, aqui era uma criança. Aqui ele já saiu de lá. Sabe quantos anos tinha quando ele saiu? O Senhor chamou ele? 75 anos. Uma criança. É porque ele viveu 175 anos. Uma criança, irmãos. É, não é, Silvio? O João estava subindo a escada e falou, Mário, você vai ver quando você tiver 80. 70, né? Você vai ver quando você tiver 70. Eu falei, por quê, João? Rapaz, eu falei, puxa, João, eu vou ter 70, mas você vai ter 80. Mas em Cristo, irmãos, não tem essa de velharia, não. O nosso Deus é sempre novo. E todas as coisas cooperam. O ambiente coopera para nos fazer novos. Uma palavra para as irmãs. Como é que está seu casamento, sua vida familiar, conjugal? Como é que está a vida dos filhos? Só vou dar o exemplo de Moisés aqui. Estava lendo o estudo Vida de Êxodo, irmãos. Sabe quem que cuidou de Moisés? Tudo mulher. Tudo mulher. Desde a hora que ele nasceu. Antes de nascer, Faraó falou assim, ó, mata todos os varões para as parteiras do Egito. Falou. Tinha que matar todos os... O que é varão? Menino. Nasceu o homem, tinha que morrer. Mulher, não. Porque a mulher era forte lá. Trabalhava. Aí nasceu Moisés. As parteiras esconderam o nenê. Falaram, não. Guarda. Fizeram vistas grossas. E o faraó ficou sabendo. Mandou chamar as parteiras. Por que que aconteceu? Ah, porque nós chegamos lá, as hebreias são fortes, o nenê já tinha nascido. Esconderam o nenê. Aí ela ficou com o nenezinho, Moisés, 3 meses ainda com ela. Só que tem, quem já tem nenê aqui de 3 meses? Nenê chora, né? Como é que você escondeu o nenê de 3 meses chorando à noite, madrugada? Aí ele comentou, não teve jeito. O que que a mãe dela fez? Joquebede, a mãe dele. Pegou um cesto de junco, calafetou, passou betume e jogou no Nilo. Porque os filhos de... Os varões que nasciam eram jogados no Nilo. Olha a estratégia de Deus, irmãos. Pegou o nenezinho, ela pôs no cesto e jogou no Nilo. Por que que ela fez isso? Porque ela sabia que ali naquele lugar que ela pôs o cesto, a filha de Faraó ia lá. Outra mulher. Filha de Faraó. Outra mulher. Filha de Faraó. E ela mandou a irmã, outra mulher, mais velha de Moisés, que era Miriam, vai lá, vai ver quem que vai pegar o cestinho do nenê. E ela ficou lá olhando, opa, filha, oh, a filha de Faraó, opa, traz o nenê aqui. Hora que ela pegou o menino, ai, que menino formoso, lindo. Saiu Miriam lá, ô, oh, princesa, eu sei quem pode cuidar desse menino aí. Quem que é? Eu conheço uma senhora que pode cuidar dele. Então você leva para mim lá, sabe quem que era? A mãe, outra mulher. A mãe dele cuidou dele. Amamentou esse nenê até 6 anos por aí. E ora, o que ela falava para ele lá nesses 6 anos? Amamentando. Moisésinho, você não é egípcio, viu? Você é hebreu. Né? Moisésinho, ó, nosso pai Abraão, Isaac e Jacó receberam uma promessa de Deus. Que se a gente viver por essa promessa, nós vamos herdar uma terra, Canaã. Irmãos, ela falou tudo isso nos 6 anos para o menino. Com 6 anos ele já sabia o evangelho. A economia de Deus já sabia, já conhecia. Aí com 6 anos... foi levado ao palácio. Olha a estratégia de Deus. Ah, mas no palácio não foi vindo a ordem que era para matar todo homem? Deus pôs ele aonde? Dentro do palácio. Para quê? Para conhecer todo o plano de Satanás, o mundo. Deus é super inteligente. É mega hiper blaster. Plus. Colocou ele lá dentro do palácio, irmãos. Lá saiu a ordem que era para morrer, ele colocou lá. Para quê? Para ele receber da filha de Faraó. Lá, irmãos, foi a filha de Faraó que deu todo o ensinamento para ele. De saúde, medicina, história, geografia, português. Contabilidade egípcia, né? Fala egípcia, que é árabe, né? Estratégia de guerra, tocar música, arrumar o quarto, tomar banho na hora certa, cortar unha, comer de tudo, não dormir com os pais depois dos 3 meses no quarto. É, irmãos. Tem gente que dorme com o nenezinho na cama, com 6. Olha, 3, 4 anos estão dormindo com o nenê na mesma cama que o pai com a mãe. Inadequado. Entendeu? Toma banho. Vou tomar banho com meu filho. O menino tem 3 anos e o cara lá de terão pelado. Lá, pessoal, que lindo. Eu sou cara pra frente. Irmãos, não façam isso. Tá? Não façam isso. Eu não vou falar aqui, mas eu conheço uma família onde o pai já, né, tem uma filha de 9 anos que ele toma banho com ela. Os dois tomam banho, a menina tem 9 anos. Irmãos, totalmente inadequado. Nós temos que tomar cuidado nessas mínimas coisas. O que você fala na sua casa, perto do seu filho e da sua filha? O que você comenta? Que assunto? O que você fala? Precisamos tomar cuidado, irmãos. Satanás, ele é sutil, olha, ele é inteligente. É o plano dele, mas o Senhor também é inteligente. Levou Moisés lá dentro para conhecer todo esse plano. Tudo que ele queria. Eu tenho um antídoto, Moisés, eu tenho um antídoto por isso aí. Quer dizer, Deus preparou Moisés. E sabendo de tudo que se passava dentro daquele palácio, ele foi instruído com todo aquele conhecimento e sabedoria. Quero ler para os irmãos aqui. Para terminar, hein? Ó Moisésão, ó, quer ver? Atos. Senhor Jesus. Atos 7. Olha aqui, ó. E Moisés. Ah, esqueci de falar quem mais cuidou de Moisés. Vou falar daqui a pouco. Quando ele foi para o deserto de Midian, quando ele fugiu, sabe quem que cuidou dele? As filhas de Jetro. Acho que ele tinha, se não me engano. Oi? Não, filhas. Quantas filhas ele tinha? 40 não dá, hein, Adilson? 7 filhas. 7 mulheres cuidaram de Moisés também. Só tem mulher nesse negócio, irmãos. Por isso que ele foi bem cuidado. Ele foi muito bem cuidado pelas irmãs, pelas senhoras, pelas moças que cuidaram dele. Então, uma palavra para as irmãs. Cuide bem do seu menino. A menina ou menina, cuide bem. Ou menino ou menina, cuide bem. Entendeu? Olha só. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Por quê? Porque ele estava lá no palácio. E era poderoso em palavras e obras. Sensacional, né? 40 anos, fez uma faculdade por 40 anos. Ele fez a sua primeira faculdade. Primeira facu. 40 anos. Aí sabe o que aconteceu quando ele tinha 40 anos? A mãe dele falou do povo que estava escravizado, que tinha que sair de lá. Ele viu um egípcio matar um hebreu matar um egípcio. Ele foi lá apartar, foi e acabou matando o egípcio. Ele foi separar uma briga e acabou matando o egípcio. E enterrou o egípcio na areia. No outro dia, ele foi vendo lá, tinha 2 hebreus brigando. Ele foi lá e falou, o Quem te fez juiz de nós? Você matou um aí, caiu a ficha dele. Falou, opa, vou ter que fugir. Aí foi isso que ele fez, foi para o deserto de Midian, onde ele foi cuidado também por outras mais 7 mulheres. E ele fez outra faculdade lá. Sabe quanto? 40 anos de novo. Irmãos, aqui ele aprendeu tudo, tudo do Egito. Aqui o senhor falou, você vai ter que esquecer tudo agora do Egito. Porque eu quero te usar. Você sabe a estratégia, você sabe o que tem que fazer, mas não de acordo com a sua vontade, de acordo com a minha vontade. Você vai fazer de acordo com a minha vontade. Esquece o que você aprendeu no Egito. Aí o senhor chama ele para tirá-lo, para tirar o povo dele lá. Olha só, irmãos, Êxodo. Vou ler Êxodo 4. Vou ler o 10 por causa do tempo. Então disse Moisés ao Senhor. O Senhor falava com Deus assim, tete a tete, falava. Na sarça, né? Depois vou falar da sarça para terminar rapidinho. Eu nunca fui eloquente. Uai, acabamos de ler que ele era poderoso em palavras. Uai, eu nunca fui eloquente. Onde é que está aqui? Pulou aqui. Nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e de língua. Pô, mas o cara não sabia, era poderoso em palavras e obras? Porque ele estava com medo. Mas o senhor falou assim, pulou aqui, respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu o Senhor? Nossa, caiu a ficha dele. É ou não é? Se o senhor quer, se Deus é por nós, quem será contra nós, Paulo? Vai, pois agora. Olha só, irmão. E eu serei com a tua boca. E te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Puxa, irmãos, depois de tudo isso, é ou não é? Mas o Senhor não desistiu dele. Apesar de essa questão frágil dele aqui, então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele. O senhor queria usar Moisés também. Sabe o que ele precisava? De um parceiro. É, irmãos, às vezes a gente vai pregar o evangelho sozinho, é meio estranho, né? Mas quando você vai com dois, ó, vai bombando. É ou não é? Serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Deus. Aqui, irmãos. Pronto. Fechou. Deus fala quando o homem quer. Deus fala quando... O homem fala quando Deus quer. O homem fala quando Deus autoriza. Quando o homem fala com o que Deus não quer, só bom dia para cavalo. Ou boa tarde, ou boa noite, né, João? Hã? Good morning, horse. Então, irmãos, nós temos que... O Senhor é por nós. Quando a gente vai pregar o evangelho, se você tiver com um irmão junto com você forte, você não vai passar vergonha, eu te garanto. E aí, irmãos, aconteceu isso, né? Moisés não por força nem por poder. Moisés tirou aquele povo lá porque Deus fez milagres, 10 pragas lá. Ele não fez nada, ele só ia lá. Deus, Faraó não quer ouvir. Tá bom, vai lá. Põe o cajado no Nilo. Pô, virou sangue. Deus, quando quer, faz, irmãos. Essa estratégia para que é? Para tirar o seu povo de lá, porque ele queria dar o Espírito para esse povo. Amém. O senhor não tem feito milagre na sua vida? Amém. Não tem transformado vinho em água ou água em vinho? Amém. Não tem mudado a sua vida? Amém. Porque ele quer que você seja um vencedor. Não despreze o Espírito que você recebeu. Esse Espírito, irmãos, tem todo o viver de Deus, lá de Abraão, de Moisés e de Jesus. Irmãos, isso aqui, ó, conosco, ninguém podosco. Ninguém pode. Com o Espírito desse jeito, quem que vai conseguir, irmãos? Nem Satanás com seu mundo terrível, tenebroso. Amém, irmãos? Amém. Que todos nós sejamos encorajados por essa palavra. Amém. Jesus é o Senhor. Vamos compartilhar até 9:05. Pequenos grupos aí.